Nosso mês é um mês que nós temos trabalhado com o título, com o tema de uma família saudável, uma família que tem saúde espiritual. É verdade, nós precisamos de saúde física, temos que nos cuidar por isso, mas há uma saúde que eu tenho visto está sendo negligenciada por muitas mamães. Embora a palavra de Deus diga em Isaías 49:15, Deus usa a ilustração do que é comum numa mãe, não é? Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Essa é a atitude comum de uma mãe, por isso Deus usa essa ilustração muito forte e diz, mas ainda que viesse se esquecer. Mas nós temos visto mães que não são muito saudáveis nos nossos dias, temos acompanhado isso pela televisão, mães que agiram de acordo com uma mãe que eu quero olhar para vocês. Abra sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 11, em 2 Reis, capítulo 11, nós encontramos aí o perfil de uma mãe doentia, de uma mãe que não é saudável, de uma mãe que estressa, de uma mãe que atrapalha, de uma mãe que inclusive destrói a vida dos seus filhos. Esse é o perfil de uma mãe doentia, não saudável, e uma mãe que nós não queremos ter como filhos, e uma mãe que vocês mães jamais devem querer ser, como a Thalia Ha, que era o nome dessa mãe, também aí conhecida como a Thalia. Veja só o que diz 2 Reis capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. 2 Reis capítulo 11. Quando morre Acasias, um dos herdeiros de Acabe, e a dinastia de Acabe em Israel foi a pior que já existiu e já existira. Nenhum rei foi pior do que Acabe. A Bíblia inclusive diz que ele conseguiu ser pior do que o pior que teve nos seus tempos. E ele foi gerando uma descendência, ele e Jezabel. E geraram uma descendência de reis corruptos, geraram uma descendência de filhos corruptos, e geraram uma descendência de filhas e mães corruptas. E lá em 2 Reis você vê assim, ó: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Como uma mãe pode fazer isso, a gente pergunta? Como que uma mãe pode destruir todos os seus filhos, netos? Como que uma mãe pode destruir todos os seus sobrinhos, uma mãe tia? Mas ela fez isso, porque o coração de Atalia era um coração doentio, um coração que só pensava em si própria, em está na cadeira do rei, em ser adorada como o rei, em ser reconhecida como o rei, ou como a rainha. E ela, então, não mede as consequências para conseguir, por causa do seu egoísmo, por causa da sua mesquinhez, por causa do seu espírito pequeno, da sua alma doentia, do seu coração corrupto, ela não mede as consequências. E a Bíblia diz que ela se levanta depois da morte de Acasias. Ela nem tem um tempo de choro, de sofrimento, de tristeza pela morte do seu filho. Tal era o tamanho da corrupção do coração dessa mãe. E ela então destrói toda a descendência real. E há alguns momentos aqui, alguns detalhes nesse texto muito interessantes. Primeiro, o nome dela. Vendo, pois, Atalia, significa aquela que é oprimida por Deus, aquela que é afligida por Deus, aquela que tem uma angústia que vem sobre ela por causa do seu coração doentio, da sua alma pequena, do seu espírito ruim. Então, o próprio nome dela já aponta para nós qual era o caráter dessa mãe, qual era a aparência dessa mãe. Uma mulher afligida, aflita, angustiada, mas não por causa de provações, mas por causa do seu próprio coração, das suas próprias escolhas erradas, pecaminosas, como mãe. Esse texto está aqui para que eu e você aprendamos, e principalmente vocês, mãe, aprendam como não ser uma mãe. Esse texto está em toda a literatura do livro de Reis para mostrar como que a corrupção foi crescendo em Israel e trouxe sobre eles o cativeiro, o castigo de Deus. Então esse texto está aqui para mostrar para nós hoje, mães, mães, não tragam aflição, angústia, dor, tristeza sobre vocês como fruto de um egoísmo, como fruto de uma mesquinhez, como fruto de uma busca de um bem próprio, a custo da destruição de filhos. Precisamos pensar nisso. Tenho dito a vocês que filhos, não tenha dúvida nenhuma disso, que filhos são os nossos projetos mais valorosos e importantes da nossa vida. Porque qualquer projeto que tenhamos passa, que não sejam nossos filhos. Passam. Projetos profissionais passarão. Projetos eclesiásticos passarão. Projetos financeiros passarão. Projetos que envolvam uma troca de um lar, de um apartamento, passará. Tudo passa, mas os nossos filhos, eles permanecerão eternamente. Então não há projeto mais valoroso, não há projeto mais importante do que a vida dos nossos filhos. Nada pode tomar o lugar da edificação, da construção da vida dos nossos filhos, porque eles são eternos, eles não passarão. Mas a Thalia, ela era uma mãe que estava por demais fixada em um projeto de vida passageira. Tanto que ela vai morrer logo depois de algum tempo, pelas mãos do sacerdote que faz justiça de Deus, preservando o seu outro filho, um menino que você vai ver aí no texto, o profeta Joiada, versículo 4. Tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda e os colocou consigo na casa do Senhor e fez aliança com eles. E então deu-lhes ordem dizendo: isto é o que a vez de fazer, uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, outra terça. E ele vai montando uma situação para que a Thalia então seja justiçada em nome do Senhor, para que Joás, o seu filho, então tome o seu lugar. Esse Joás não morreu pelas mãos de Atalia, porque Joiada protegeu esse menino, escondeu esse menino dessa mãe que era doentia e que, por ser angustiada, afligida, sofrida pelo seu pecado, pelas suas escolhas erradas, ela toma uma ação incomum. Enquanto Deus diz, porventura pode uma mãe se esquecer, essa destrói, mata, tira a vida. Olha só o que diz o texto. Vendo, pois, a Thalia, a mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Toda a descendência real. Ela é capaz de destruir todos os seus filhos, todos os seus netos, destrói todos os seus sobrinhos, todos que poderiam ameaçá-la na sua busca egoísta pelo trono, ela destrói, ela mata. E a gente fala, como uma mãe pode fazer isso? Nós estamos vendo isso nos nossos dias. Estamos vendo pessoas tirando a vida de filhos. As mães que são mães de adoção, mães que são mães que vêm fora do tempo, são presentes que filhos ganham. E se você é um filho que foi criado por uma mãe de adoção, você sabe o que é isso. Você sabe o que é ser filho do coração. É lindo isso, porque é isso que Deus faz comigo e com você. Nós somos filhos da adoção, diz a Bíblia. Quando a Bíblia diz destruiu toda a descendência, o tempo verbal, a forma verbal, a voz verbal que Deus inspirou o autor de Reis, que possivelmente seja Samuel, que inspirou o autor de Reis a contar a história, a dizer a história, ele diz assim, desculpe Samuel não, um secretário que pegou as informações que Samuel deixou escrito. Coloca aí, inspirado por Deus, um tempo verbal, uma forma verbal na língua original que significa um processo bem trabalhado, bem criado, bem pontuado para a destruição dos filhos. Impressiona-me. Quando eu estava estudando isso e me deparei com essa situação, isso me impressionou. Essa mulher, Atalia, ela criou um projeto. Ela desenvolveu um plano de destruição dos filhos. Ela sabia qual era o final de tudo aquilo. Ela planejou sabendo todos eles estarão exterminados na hora X e eu sentarei no trono de Israel. Sabe de uma coisa? Atalia, ela seguia o Deus Baal dos seus pais, porque ela é filha de Jezabel. Está reproduzindo o modelo da sua mãe. Ela é filha de Acabe e Jezabel, que instituíram um culto a um Deus pagão que amava sacrifícios de crianças. Então a gente começa a olhar para esse texto aqui e ver o que está acontecendo aqui, e nós começamos a entender que a história não mudou, que por causa de egoísmo, de maldade, de corrupção, de falta de Deus na vida das pessoas, de Jesus como Salvador, mães ainda têm a atitude de Atalia, são agora angustiadas, afligidas, todo um sentimento de culpa, de angústia, de aflição, de tristeza, por causa da escolha errada, pecaminosa que fizeram. Essa é uma mãe que nós não queremos ter. Nenhum de nós filhos quer ter uma mãe dessa. E nenhuma de vocês mães deveriam sequer considerar, por causa de projetos pessoais ou próprios, destruírem a vida dos seus filhos. E eu fiquei pensando, qual seria a imagem de Atalia? Deixa eu mostrar para vocês aí. Qual é a imagem de Atalia? Para mim é isso aí. Não pode ser outra coisa. Então nós não vamos seguir esse exemplo. Isso não tem nada a ver com Deus. Qual é o exemplo que temos que seguir? Dá uma olhada comigo agora, abre a sua Bíblia. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, é esse texto que essa Bíblia corrigiu, dentre outros. Você deve ter até esse texto corrigido aí na sua Bíblia, porque eu já disse uma vez para corrigir, e eles corrigiram. Por isso quero honrar a Sociedade Bíblica Trinitariana aqui do Brasil. Você que está ouvindo comigo na internet, nós estamos indo para 1 Timóteo 2,15. Esse é um texto em que Paulo, inspirado por Deus, portanto Deus está dizendo, como é que Deus quer ver as mulheres mães hoje? Santas, resgatadas pela graça, bonitas pela formosura do poder de Deus em suas vidas. Olha só que interessante, Deus diz, porque primeiro foi formado Adão e Eva, no versículo 13. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deus reconhece, embora Adão também tenha sido responsabilizado e é responsável pelo pecado. O pecado entrou no mundo por causa de Adão, está lá em Romanos 5,12. Mas a Bíblia também reconhece que a mulher lá no jardim do Éden foi enganada, se deixou seduzir pelos caminhos de Satanás, como Atalia também fez nos seus dias. Mas Deus está dizendo, mas há uma maneira de vocês serem transformadas na graça.
e as que Deus deu o privilégio de se tornarem mães, diz assim o texto no versículo 15, salvar-se-á, será restaurada. Esse status quo de enganadora, de enganada, de uma pessoa que é dada à transgressão, será transformado. Por isso que eu coloquei aí, mãe saudável, transformadora de caráter. Porque ela é transformada no seu caráter em Cristo Jesus. Essas são as mães que qualquer filho quer ter. Essas são as mães que fazem nos lembrar, nós que não as temos mais aqui, e foram resgatadas na graça, foram transformadas no poder de Deus, e foram usadas por Deus para transformar o nosso caráter. Nós olhamos, embora elas não estejam mais aqui, nós agradecemos a Deus por suas vidas, e sentimos falta delas. Porque mães que foram transformadas e se deixam ser levadas pela graça, elas marcam, elas não destroem. Elas edificam, como diz Provérbios 14, 1, que a mulher que teme ao Senhor, ela edifica a sua casa. Por isso que a Bíblia diz, serão salvas, porém dando à luz filhos. Então a gente sabe que uma mulher não é salva porque se tornou mamãe. A Thalia era mãe e não foi salva. Mães aqui e salvação aqui não tem a ver com salvação do inferno, tem a ver com essa salvação, com essa transformação desse status de enganadora para uma mãe transformadora de caráter, usada por Deus como instrumento para a transformação do caráter dos seus filhos. Então Deus faz uma comparação, Eva quando pecou, ela se tornou uma pessoa enganada e enganadora, dada à transgressão. Mas em Cristo, mães são transformadas em transformadoras de caráter, e então geram filhos, e ao gerarem filhos, esses filhos são levados por essas mães a permanecerem. Não, okay. Olha só o que diz a Bíblia. Se os filhos permanecerem, se está assim na sua Bíblia, está correto. Se não está, pode corrigir. Pode meter a caneta na Bíblia aí, confia em mim. Não é se ela permanecer. A Bíblia não está falando delas aqui, porque a Bíblia está falando da mulher no singular aqui. E o verbo permanecer está no plural, é os filhos permanecerem. Pode confiar em mim. Foi isso que eu fiz naquele congresso e essa editora aqui levou a sério. Aqui está, se permanecerem. Os filhos, se da sua Bíblia está, se elas permanecerem, também está errado. Porque está falando da mulher no singular, são os filhos. Ela gera os filhos e os filhos permanecem. Esse verbo permanecer é ficam seguros, presos, firmes. Firmes no quê? Se os filhos permanecerem na fé, no amor e na santificação com sobriedade. Na sua Bíblia deve estar com bom senso. Esse é o trabalho. Esse é o alvo. Quando eu vejo Paulo escrevendo isso aqui, e eu entendo que a inspiração bíblica usou todo o conhecimento, aprimorou toda a percepção, santificou toda a vontade dos autores bíblicos. Não creio em inspiração bíblica, a não ser naqueles momentos que foi um ditado mesmo. Em uma inspiração estática. Não foi assim. Paulo estava escrevendo uma carta, como nós escrevemos carta. Só que a intelectualidade dele, a vontade dele, os sentimentos dele, tudo dele, estava no controle, na supervisão de Deus. Isso é inspiração bíblica. E eu tenho quase que certeza, só vou ter certeza um dia que estiver lá no céu, eu vou perguntar para Paulo. Mas quando ele fala aqui de salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação, que na cabeça dele está uma mãe, ou na verdade duas mães. Porque ele está escrevendo para o filho e neto dessas mães. Se você virar um pouquinho sua Bíblia, você vai ver 2 Timóteo 1:5, e você vai ver ele dizendo assim, 2 Timóteo 1:5. Para o mesmo camarada ele está escrevendo, mesmo Paulo, escrevendo para o mesmo camarada uma outra carta. trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha, eu tenho quase certeza, eu disse para você que só vou ter essa certeza no céu. E lá você me procura que eu vou falar, já falei com ele, é verdade. Mas eu tenho quase certeza que quando Paulo escreve 1 Timóteo 2,15, uma das mães que passa na mente dele é Lloyd e Eunice. Porque a mesma palavra que ele usa lá, fé sem fingimento, é a mesma palavra que ele diz aqui. Aliás, a primeira, se permanecerem com sobriedade na fé. Percebe? Ele sabe que existem mães assim. Deus sabe que existem mães assim. E precisam ser honradas, obedecidas, bem queridas pelos filhos. Mas Deus também tem um objetivo, um propósito. Ele quer muito mais mães assim. Por isso ele está dizendo, mães, mães, olhem para a minha palavra. O que eu espero de vocês é que vocês sejam mães que façam seus filhos permanecerem firmes, sólidos, constantes na fé. Agora eu fico pensando, como é que a gente faz isso? Como é que a gente como mãe, vocês como mãe, a gente como pai, não é? Faz um filho permanecer sólido, firme na fé. E eu pensei em algumas situações práticas que nós usamos em casa. Primeiro, demonstramos aos nossos filhos que a prioridade da nossa vida é honrar a Deus sobre todas as coisas. É a primeira coisa. Então, os nossos filhos aprendem que eles precisam, a qualquer custo, a qualquer sangue, se necessário, amarem a Deus sobre todas as coisas, obedecerem. E eles aprendem que amar a Deus tem uma ação prática. E eles sabem que aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Porque amar a Deus ficou muito platônico. Hoje eu amo a Deus. Outro dia vi uma frase até de um ex-aluno meu. Ame a Deus e faça o que quiser. Eu não concordo com essa frase. Por causa do contexto em que a gente vive de amor a Deus hoje. Eu sei que quem falou um dia tinha isso em mente, era um momento diferente. Mas hoje eu colocar para a igreja e para crentes em Cristo Jesus, ame a Deus e faça o que você quiser, a gente entende o quê? Que eu posso fazer o que eu quero. E amar a Deus, vem na igreja domingo e está resolvido. Mas isso não é amar a Deus. Isso é um aspecto do amor a Deus. Amar a Deus é obedecer todos os seus mandamentos. Então ame a Deus e faça tudo o que Ele está mandando. Isso tem a ver com João. Isso tem a ver com o texto bíblico. Então, meus filhos aprendem, para ficarem firmes na fé, que eles precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a gente não para aí. Aí a gente abre em João 17 e diz para eles assim, meus filhos, desculpe, João 14, diz assim, filhos, amar a Deus é obedecê-lo sobre todas as coisas. Permanecer firme na fé para os nossos filhos é mostrar para eles que a obra do Senhor é a obra mais importante e prioritária da vida deles. Mas se eu começo a negociar a fé com outras coisas, eu estou demonstrando aos meus filhos que ela não é tão importante assim. Então, se eu não me coloco como modelo e exemplo aos meus filhos em amarem a Deus e obedecerem a Deus sobre todas as coisas, e eles percebem na minha vida que há negociações de princípios bíblicos por uma série de razões, eu estou falando para os meus filhos, não precisa ficar tão firme assim. Não precisa ficar tão firme assim. Se os meus filhos ouvirem, vamos deixar a Bíblia de lado um pouquinho, vamos pensar assim, que deixar a Bíblia de lado um pouquinho? Ficou louco. E eu vejo pessoas dizendo, vamos deixar a Bíblia de lado um pouquinho? Que deixar a Bíblia de lado? Você está doido. Se você fizer isso com seus filhos, mãe, tenha certeza que eles não vão permanecer na fé. Se eu começar a negociar o trabalho na obra de Deus com qualquer outra coisa e demonstrar para os meus filhos que o envolvimento deles na igreja, na obra, no trabalho, no serviço, pode ser negociado, negligenciado, deixado por qualquer coisinha, mesmo que seja um conflito que eu passe na própria igreja, estou demonstrando para os meus filhos que eles não precisam ficar tão firmes assim. E eles não serão firmes na fé. Mas Deus diz, eu quero mães assim. Mães que ensinem os seus filhos a terem uma fé sem fingimento. Natural. Verdadeira. Real. Firmes no amor. Esse amor sacrificial. Esse amor obediente. Esse amor que fala, eu vou obedecer a Deus sobre todas as coisas, mesmo que isso traga sofrimento, dificuldade, aflição, eu vou continuar obedecendo a Deus. E às vezes para obedecer a Deus, a gente sofre. Mas os filhos aprendem que precisam permanecer firmes no amor. E esse amor é sacrificial, se doer, vai doer, mas é firme nele. E firme na santificação. Separado dessas manifestações pecaminosas, maldosas, corruptas dos nossos dias, que estão se tornando comuns, inclusive para a gente. Nós precisamos olhar para a palavra e dizer, não pode ser assim. Não é para ser assim. Não deve ser assim. Santos, essa palavra significa separado de toda e qualquer manifestação, forma, aparência, sinal, ideia do mal. É isso. Precisamos mostrar aos filhos, vocês mães precisam, isso aqui é para vocês, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e quando tiverem filhos, trabalhem, orem, eduquem, criem seus filhos para permanecerem firmes em santidade, em santificação. Se você vir o seu filho ou sua filha cometendo algum pecado, você tem que sentar com eles e trabalhar com eles e conversar com eles e dizer a eles, isso não agrada ao Deus que nós servimos e que nos amou a ponto de colocar o filho dele na cruz do Calvário por você, meu filho. E se Deus colocou o filho dele na cruz do Calvário por você, saiba que eu vou me colocar em sangue se necessário, para que você honre esse Deus. E eu quero que você saiba, meu filho, diga a mãe para seu filho, sua filha, isso que você está fazendo é pecado contra Deus. Uma mãe assim arranca de Deus um louvor, uma gratidão tremenda. Diga lá, qual de vocês não queria ter uma menção honrosa como tem a dona Lloyd e a dona Eunice? Fale para mim, você que é mãe, você iria ou não se alegrar se você tivesse uma menção honrosa de Deus como teve a dona Lloyd e a dona Eunice? Ia ou não? Claro que ia. Quem de nós, filhos e netos, não iríamos ficar muito alegres, muito felizes, se encontrássemos o nome da nossa avó e da nossa mãe, aí como está em 2 Timóteo 1:5. Sabe de uma coisa? Deus tem uma habilidade até hoje de honrar mães e vós assim, impressionante, porque estão pagando o preço, seja qual custo for, de ao gerarem os seus filhos ou adotarem os seus filhos, trabalharem, orarem muito, muito, para que eles permaneçam com sobriedade na fé, no amor e na santificação. E por isso, quando eu olho para esse texto, eu olho para 2 Timóteo 5, eu encontro mães como essa que vai aparecer aí na tela, ó. Mãe e avó trabalhando firme, orando para o bem dos seus filhos, netos e bisnetos. E a minha oração é que Deus encha cada vez mais essa igreja de mães 2.15. Não é 2.0, nem 3.8, é 2.15. De 1 Timóteo 2.15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem em sobriedade na fé, no amor e na santificação. Fiz essa poesia que está na pastoral aí,
para honrar vocês mães. E pensando em tudo isso que é ser uma mãe saudável. Quero ler mais uma vez, para honrar você, mamãe saudável. Mãe saudável. Mãe saudável vai além do corpo sarado, e do coração e do colesterol regulado. Mãe saudável tem alma e espírito controlado pelo Deus vivo, santo e amado. Mãe saudável vai além do oferecimento do alimento correto e equilibrado. Mãe saudável oferece à alma dos filhos o alimento bíblico vivo e inspirado. Mãe saudável vai além do exercício do suor. Mãe saudável exercita-se diariamente na fé, na santificação, no bom senso e no amor. Mãe saudável não tem apenas boas medidas. Mãe saudável é aquela que é mensurada pela medida da virtude, da graça e da boa dádiva. Que Deus abençoe vocês. E que vocês, mães, continuem sendo ricamente abençoadas por Deus, para o bem dos seus filhos e filhas, dos seus netos e netas, dos seus bisnetos e bisnetas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela alegria, pela satisfação que o Senhor nos dá em termos mães. E nós que não as temos mais aqui na face da terra. Muito obrigado, porque um dia fomos gerados, cuidados por cada uma delas. Obrigado também, Senhor, porque através das nossas mães, sejam elas biológicas ou do coração, o Senhor tem demonstrado a sua graça, o seu amor e a habilidade que o Senhor tem em nos abençoar por meio dessas vidas preciosas que carinhosamente chamamos de mamães. Abençoe, Senhor, a vida delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.